Aleluia. Pai, muito obrigado pela chegada da Leonora, renovando esperança num mundo de tantas dores, tanto sofrimento e tanta angústia, muitas vezes na forma da separação, da distância, da enfermidade, da perda, do luto. Mas o Senhor vai enviando para cá os teus filhos. A chegada da Leonora ilumina nossos olhos, nosso coração, declara, Senhor, para todos nós a esperança e o amor, o compromisso que o Senhor tem conosco. O Senhor continua enviando para cá os teus filhos, colocando entre nós aqueles que são sementes de vida, de graça, de favor, para nos salvar, ó Deus, para trazer paz ao nosso coração. Cada filho e filha do Senhor que chega aqui e abre os olhos, ó Deus, é para que a gente se renove em compromisso, de fé, de responsabilidade, de amor, de graça, de favor e de cuidado, como o Senhor faz conosco. Somos os teus filhos, a tua família, e o Senhor é quem cuida de nós, é quem nos guarda, nos orienta, nos supre, nos dirige, Senhor, nos acolhe, nos abraça. Pai, clamamos pela misericórdia, o favor, o acolhimento do Senhor na vida do Silva, irmão tão querido, da Marta, todos os irmãos ali, Senhor, no Recife, família, fortalece aqueles que nesse momento agora estão trabalhando, acudindo, Senhor, correndo. Oh Deus, às vezes o desafio é tão grande que a gente se sente exaurido, renova a virtude no coração dos irmãos e das irmãs, oh Pai. Quero clamar por todos os soldados, defensores da pátria, que, ó Deus, guardam a integridade da nossa nação, na selva, Senhor, nas matas, nos lugares mais inóspitos, distantes, que eles sejam guardados de todo mal, Senhor, livres do mal, e sejam fiéis guardiães da justiça, da verdade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, queremos clamar por todos aqueles que nesse sacerdócio, Senhor, de vigília, de salvação, de combate a fogo, às intempéries, ó Deus, os bombeiros que estão lá agora, Guarda Civil em Recife, tantos lugares difíceis, arriscando a própria vida na salvação de outros, que eles sejam guardados do mal, Pai. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então, a gente está compartilhando aqui, né, dentro desse entendimento aí, do princípio do Pai Nosso, né? Então, a gente estamos refletindo, repartindo sobre isso, né? Sobre esse entendimento de que é a nossa peculiaridade protegida, envolvida, né? Na consciência da comunidade. E qualquer que seja a nossa sensibilidade, qualquer que seja a nossa percepção, nossa leitura, ela só vai fazer sentido se ela tiver inserida nesse propósito da comunhão. Então, cada um de nós é uma raiz, cada um de nós extrai, traduz, manifesta de maneira multiforme, mas o propósito é um só, é a consciência do corpo, é entendimento daquilo que é a comunidade, a unidade do que é comum. Então, a gente entender a nossa vida de oração nessa perspectiva de um quarto que faz parte de uma casa, de um membro que faz parte de um corpo. Então, não é Deus me visitando na minha interioridade individualista, né? Mas é Deus me colocando no verdadeiro lugar da minha peculiaridade comum. Então, aquilo que a minha peculiaridade contribui, coopera na construção do que é comum. Então eu entro no meu quarto, mas é um quarto na casa do meu pai, um quarto, um lugar que foi preparado. Jesus prepara, Cristo prepara esse lugar peculiar, lugar próprio, cada um no seu próprio nome, cada um com a sua característica, cada um segundo a sua vocação, mas dentro de um propósito de comunhão. É o amor gerando uma peculiaridade, é um amor único, né? Gerando expressões distintas, a multiforme graça. Então eu tenho uma natureza comum de expressões distintas no propósito da consciência, né? Do corpo. Então é uma essência que se manifesta em várias membros, expressões, mas o corpo é um só. Graças a Deus. Então, ainda que as leituras sejam bem peculiares, ela tem a mesma natureza e o mesmo propósito. E a gente foi compartilhando sobre isso. Então, essa é a vontade, a nossa oração é entrar nessa vontade, é cumprir, é nos submeter a essa vontade, né, de que o Pai é nosso. E aí a gente, nessa sequência de entender essa família, a gente estava compartilhando aqui ontem, falando sobre isso, né, que ainda que há muitos deuses, há muitas divindades, no entanto, para nós, só faz sentido a divindade naquilo que é a expressão da paternidade. Então, se Deus é Pai, né, aquele que está no quarto ao lado é irmão. Amém? Se é a casa do Pai. Se a cidade é a cidade do Pai, então todos que habitam a cidade deverão ser tratados como irmãos e eu devo dar a vida em favor dos irmãos. Eu não tenho que ficar ocupado em definir em que o irmão é diferente de mim. Eu não tenho que definir. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Hoje eu ouvi uma declaração assim tão difícil, porque a gente está numa beligerância aí de definir se o outro é meu irmão. A questão não é definir se o outro é meu irmão, a questão é assumir a responsabilidade de que eu sou irmão dele. Amém, irmã? Antes de você querer definir se o outro é seu irmão, seja o irmão dele. Então, assim, por que que eu tenho que me garantir de que o outro é meu irmão antes de eu fazer qualquer coisa? Não, eu vou agir sendo o irmão dele, para que ele possa decidir se ele é meu irmão. Agora a gente fica lá igual o filho mais velho. Não, eu sou seu filho, mas ele não é meu irmão. Por que que ele não é meu irmão? Porque ele fez tudo errado. Então nós estamos definindo o outro como irmão ou não a partir do que ele fez, e não agindo em favor dele a partir de quem nós somos. Fala devagar. Não tente definir se o outro é irmão seu ou não a partir do que ele faz. Não tente definir se o outro é seu irmão ou não a partir do que ele faz. Mas assuma a responsabilidade de tratá-lo segundo o que você é. Então, de acordo com o que nós somos, nós tratamos o irmão. E não de acordo com o que ele faz, nós definimos se ele é irmão. Qual que é a preocupação? Por que o medo? A gente fica aí agora, então isso é uma panaceia, isso é uma bagunça, meu Deus do céu, isso é um tribunal a céu aberto. Então é um tiroteio, né? A gente fica aqui criando critérios para definir se o outro é irmão ou não, em vez de estabelecer formas de expressar que nós somos irmãos. Amém? Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, veja, Ontem a gente meditou dentro desse princípio da paternidade em Coríntios e na sequência. Veja o tanto que aquela igreja estava sofrendo uma perturbação de identidade. E aí aqui na ceia diz assim, ó. Diz assim. Aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, 1 Coríntios. Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomam, comam, esse é o meu corpo que é partido por amor de vós, façam isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos são fracos, enfermos entre vocês e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E ele diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai-os pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar, né? Então, ele está dizendo, as vossas reuniões, ele diz aqui no verso 17, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. É Paulo que está dizendo isso. 1 Coríntios 1, 17. Porque quando vocês ajuntam para um lugar, num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é para que eu examine a mim, e não para que eu julgue o outro. A ceia do Senhor é para eu examinar meu coração, com que espírito, com que consciência, com que propósito eu estou sentado na mesa, para comer ou para repartir. E Paulo então vai dar uma instrução pedagógica, diz: ó, nós estamos na mesa para comer. Para comer, você come em casa. Ele diz: o seu problema é fome, resolve isso em casa. Quando a gente se encontra, a gente se encontra para testemunho, para abençoar, para repartir, para compartilhar, e não para tomar, e não para comer. Então o encontro não deveria testemunhar a nossa necessidade, o encontro não deveria testemunhar a nossa carência, nossa pressa, e nem nosso juízo. Então ele diz: quando vocês se encontrarem, cada um avalie a si mesmo. Então a mesa do Senhor não é para eu ficar avaliando os outros, quem pode comer e quem não pode, é para eu avaliar com que espírito, se eu estou sentado nessa mesa, na consciência de que o Pai é nosso, a casa é nossa. E se o Pai é nosso, a casa é nossa, então o pão é nosso. Por isso que Jesus está nos ensinando a orar. A nossa oração não é para receber o pão que eu preciso. A minha oração é para dar destino ao pão que Deus me deu. Então, por isso que a oração ela tem que ser introduzida com ações de graça, com gratidão. Em tudo, as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. A oração é para que eu possa discernir, que enquanto eu vou orando, eu vou discernindo a bênção que Deus já me deu. A oração é para que eu possa meditar, eu possa me aprofundar, eu possa me firmar na certeza das promessas, que pelas promessas nós nos tornamos participantes na natureza de Deus. Então, Pai Nosso, isso é oração, Pai Nosso, que está aí nos céus, o seu nome não é corrompido, o Senhor não fica ouvindo quem fala demais, o Senhor não fica aí para reconhecer quem se expôs, quem merece, não é nada disso. É o nosso Pai, é a nossa família, é a nossa mesa. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual a tua vontade? Qual a tua vontade? Que eu possa ser uma expressão visível da tua virtude na vida do meu irmão. Essa é a vontade de Deus. É que cada um de nós seja a expressão visível das suas virtudes. Por isso eu estou meditando. O teu reino, a tua vontade, o teu propósito, venha, para que seja feita. Que seja feito o quê? Que cada um de nós vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, com graça sobre graça, na perfeita imagem do Pai, em maturidade, para que cada um de nós deixe ser menino, que isso seja uma mesa de filhos Cristo de Deus, Cristo filho de Deus. Então todos são corpo de Cristo, pensam como Cristo, têm mente de Cristo, têm coração de Cristo. Ele é o Pai e Cristo é o Senhor. E que ele, o Pai está em nós e Cristo está através de nós. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, é o Pai em nós. E aí, se é o Pai em nós, é Cristo, o Filho, a oferta espontânea através de nós. Então é uma mesa Cristo madura, em que todos os filhos maduros de Deus têm mente de Cristo, espírito de Cristo. E vão abençoando uns aos outros. É assim, isso é oração. A oração que nos dá a convicção de identidade, de natureza, de responsabilidade, de propósito. E não de carência, de juízo, de primazia. Oh, Deus, eu rezei aqui, eu fiz a oração certa, eu fiz o louvor certo. É aqui na minha igreja que nós estamos fazendo o louvor certo. É aqui na minha igreja, na minha casa, no quarto que eu criei para mim, para o senhor vir empuleirar no meu altar. Então, vê, Deus, aqui, ó, já marquei o endereço. É nesse puleiro aqui das tantas horas, nesse endereço que o senhor vem empuleirar cada vez que a gente toca a música. Então a gente toca a música e a nossa divindade vem empuleirar naquele altar que a gente criou para nos abençoar, satisfazer nossa carência e corresponder ao nosso juízo de mérito. Que coisa mais demoníaca, mais satânica, mais Lúcifer, que tem aparência de luz, mas corrompe, escraviza, perturba, confunde. Por isso que as reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Paulo está dizendo isso da igreja, está dizendo, olha, está difícil porque vocês se encontram e as pessoas saem piores. Porque saem cheio de juízo, de mérito, de direito. E todas comendo na frente umas das outras. As mais espirituais recebem primeiro. Não. A mesa que eu preparei para vocês, as mais espirituais recebem por último. Não reivindicam, não exigem, não cobram, não demandam. É gente bem resolvida. Não demandam um culto que as satisfaça, não demandam uma liturgia que as atenda. Não. Estão bem resolvidas, na comunhão, no propósito, atentas, sensíveis, percebem umas às outras. Jesus de misericórdia. É isso que ele está dizendo aqui. Discernir, examinar nosso coração. Por isso que tem tanta gente. Faz culto, reza e junta e dá dia, faz tudo. E tanta gente deprimida, sofrendo, doente, enfraquecida, confundida, desanimada, retrocedendo, produzindo escândalo, umas abusando da outra, violência, usura, líderes jantando suas ovelhas, para não dizer uma palavra mais chula. Que isso, irmãos? Meu Deus! Com que direito? Porque em vez de examinar, a gente julgou. Eles vão examinar o nosso coração. Examinar, discernir o corpo. Porque ninguém come indignamente, sem discernir. Por isso a oração é Pai Nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Agora, com que inflexão você fala do pão à mesa? Eu vou usar duas inflexões. A inflexão de quem está com fome. Pai, passa o pão. Agora eu vou usar as mesmas palavras, com a inflexão de quem está assumindo a responsabilidade de, ao receber o pão, entregar para quem não está em condição ainda de recebê-lo de forma própria. Pai, passa o pão. Então, com que inflexão? Pai nosso, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Pai nosso, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Nós estamos afirmando isso. Nós estamos falando com Deus, como filhos mais velhos, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dá hoje o pão nosso de cada dia. Eu amanheço todo dia sabendo que o pão de cada dia está dado. Isso é uma súplica desesperada? Ou é uma oração carregada de gratidão e entendimento? De que o pão está dado. Nós estamos orando todos os dias, faça a tua vontade. Venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade. A tua vontade é o quê? Que cada irmão reparta o seu pão, para que cada um possa ver o pai na figura do irmão. Porque quem vê um filho repartindo o pão, vê o pai que o enviou. É isso, que cada filho e filha de Deus seja a expressão visível do pai que nos enviou. E não que nós sejamos a carência do pai que nós queremos alcançar, sensibilizar. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, o pão é nosso. Porque o pai é nosso, a casa é nossa, ainda que o quarto seja meu. Então, a partir do meu quarto, eu oro na certeza de que o pai é nosso, a casa é nossa, o pão é nosso. Para que quando eu saio desse quarto, eu saio como quem tem pão para repartir e não como quem está doido para comer. Você está lá no seu quarto, de repente, toca o sino. Você está lá no seu quarto e toca o sino do almoço. Você sai doido, como quem está com fome, e quer sentar para comer logo. Ou você sai cheio de alegria e gratidão, porque lá no quarto você recebeu o pão que você vai repartir. Porque se não tiver amor, tudo que a gente faz vai ser o sino que bate e não o pão que a gente compartilha. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, amém. Vamos orar para que a gente também se converta, viu, Eunice? Para encontrar uma linguagem, uma forma correta de revelar esse amor de Deus ao nosso irmão Tiago. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós somos a família, os filhos maduros assentados ao redor da mesa. Que o Senhor seja em nós e pelo Espírito de Cristo através de nós. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. E a gente vai continuar compartilhando sobre esse princípio, esse entendimento, tá bom? Fica na paz.